Olá, caroneiros! Hello, caroneiros! Olá, caroneiros! Como estão? Como vocês estão, caroneiros? Hoje eu tô muito poliglota porque eu vou contar uma história que revolucionou o jeito como a gente aprende novos idiomas. Vim descobrir mais sobre o que o Luiz Von An criou, o Duolingo. O app tem mais de 70 milhões de usuários ativos, cursos de 45 idiomas e uma corujinha verde inconfundível que ajuda a gente a manter o foco. Mas você sabia que essa não é a única invenção do Luiz que a gente usa no dia a dia? Vem comigo que eu te conto tudo. Então aperte os cintos, deixe seu assento na posição vertical, verifique se a mesinha da frente está devidamente presa e aperte os cintos, pois esse jatinho vai decolar! Antes da gente falar do Duolingo, deixa eu te contar um pouco sobre o Luiz. O Luiz é um guatemalteco de 45 anos. Sua mãe foi mãe solo e também foi uma das primeiras mulheres a se formar em medicina no país. Ela criou o Luiz lutando bastante para que ele pudesse se formar em grandes escolas e, por isso, ela botou ele para estudar onde? Numa escola bilíngue, para que ele aprendesse inglês desde cedo e tivesse mais oportunidades. E foi o que aconteceu, gente. Assim, ele foi estudar matemática e ciência da computação nos Estados Unidos. E durante todo seu período universitário, ele, ao lado de outros colegas, desenvolveram uma tecnologia que hoje a gente conhece como CAPTCHA. Vocês sabem aquelas letrinhas distorcidas que a gente tem que escrever de vez em quando, antes de botar um login e uma senha? Eles servem para provar que a gente é humano e não robô. O Luiz co-criou essa tecnologia e depois desenvolveu ainda mais inventando o ReCAPTCHA, que essa é uma forma ainda mais sofisticada de autenticação, que além disso também digitaliza livros. Porque vocês sabiam, caroneiros, que aquelas palavras distorcidas que aparecem são escaneadas de páginas físicas e existem de verdade? Assim, quando a gente digita uma palavrinha que a gente lê, a gente prova que é humano e ainda adiciona a versão digital daquela palavra a uma base de dados. Não é muito louco? Pois é, menina. Quem também achou isso muito louco foi o Google. A Big Tech comprou o ReCAPTCHA em 2009 por um valor que não foi divulgado, mas o Luiz fala que foi entre 10 e 100 milhões de dólares. Humilde ele, né? Bom, em 2009 o cenário era esse. O Luiz era um homem pouco conhecido, mas no nicho de tecnologia todo mundo sabia quem ele era. Ele tinha passe, tinha amigos, tinha conexão, tinha dinheiro, ou seja, um contexto perfeito para começar uma nova empreitada. Ele sabia que ele queria explorar uma das suas maiores paixões, a educação. Em 2008, Luiz se tornou professor da Carnegie Mellon University, onde ele mesmo já tinha se formado alguns anos antes. Ele sempre adorou lecionar e criava uma relação mais, como que eu vou dizer, horizontal com seus alunos, mostrando que o processo de aprendizado era algo para ser construído coletivamente. Por isso, ele acabava ficando mais próximo de alguns alunos, e entre eles, o que se destacava era o Severin Hacker, um estudante suíço que fazia doutorado em ciência da computação e tinha o Luiz como seu orientador. Sim, gente, o sobrenome dele era Hacker mesmo. O projeto final desse doutorado era uma página, um site de cursos de línguas variadas. Os dois sabiam muito bem o que aprender mais de um idioma pode fazer pela sua carreira, e eles sabiam também que a demanda para esse tipo de serviço sempre foi alta. O Luiz cresceu na Guatemala e cansou de ver conhecidos que sempre queriam aprender algo novo, mas não tinham grana nem para o ônibus. Por isso, ficou estabelecido desde o começo que o acesso seria gratuito. No ano seguinte, de 2010, os dois registraram o nome Duolingo.com. O nome veio de uma junção das palavras que duo significa dois em latim e língua, que se traduz para linguagem. Ou seja, você sai dali pelo menos bilíngue. Como eu disse, Luiz já era conhecido pela comunidade tech e isso fez com que o Duolingo chamasse bastante atenção para quem já acompanhava o trabalho dele, e o pessoal já começou a especular. Alguns fóruns, como Hacker News, o pessoal já tava fofocando pesado. Falando, nossa, como que vai ser? Mas os caras precisam melhorar essa interface do site. E a imprensa já tava de olho também. O TechCrunch ficou maluco com a novidade. Foi atrás de entrevistar o Luiz antes mesmo do Duolingo ir pro ar. A matéria, inclusive, termina assim. Abre aspas. Ele nos disse que esse é um projeto universitário da Carnegie Mellon, mas que talvez vire uma empresa. Se isso acontecer, a contagem regressiva para o Google começa a correr. Nós damos 6 meses, no máximo. Fecha aspas. Pressão, hein? Pressão. Enquanto isso, a lista de espera para usar o Duolingo crescia e eles precisavam de dinheiro para terminar os ajustes finais, percebendo que aquilo que estava mesmo se encaminhando para virar uma startup. Mas as costas quentes do nosso amigo Luiz resolveram o problema. Depois de uma rodada de investimento, eles conseguiram levantar 3,3 milhões de dólares. Assim, o site Duolingo abriu para o público em geral em junho de 2012, com mais de 500 mil pessoas na lista de espera. E uma expectativa gigante. Acontece que o Duolingo original funcionava de um modo meio diferente. Sabe como reCAPTCHA autentica se você é humano e aproveita para crescer uma base de dados de palavra digitalizada? Então, a dupla pensou em fazer algo parecido. Você tinha algumas aulinhas e a sua lição de casa era traduzir um texto real da internet. Assim, o Duolingo foi criado com essa vibe de tradução de conteúdo, mas o método logo flopou. Então, assim, não foi um fracasso completo, mas é aquela coisa, o curso online é um desafio. Nem sempre a gente engaja como deveria, tudo à nossa volta nos distrai e, de repente, dá uma vontade de pregar aquele quadro na parede que você prometeu que ia pregar há 6 meses. O próprio Luiz percebeu isso. Ele começou a aprender português usando o próprio site e ficou desmotivado rápido. Além disso, a dupla precisava entrar na onda dos aplicativos. Como eu comentei em alguns episódios já, o lançamento e a popularização do iPhone mudou muito a vida e a ideia de quem trabalhava com tecnologia e quem consumia também. Então eles pensaram num aplicativo para ser um extra, algo mais para oferecer. Só que eles queriam que o app fosse gratuito. E não é exatamente barato fazer um aplicativo desses, né? Mas então quem conseguiu um dinheiro antes consegue mais. Em outra rodada de investimento, eles levantaram mais 15 milhões. Botaram o desenvolvimento do aplicativo para rodar e ficaram pensando como que a gente torna o aprendizado de uma língua mais interessante. Luiz começou a testar incentivos parecidos com os joguinhos de celular. Avanço de fases, pequenas recompensas, troféu, medalha, comemoração de conquista. A função de traduzir conteúdos já existentes seguia como estava e no final das contas funcionou. Ele resolveu implementar. Em novembro de 2012, o aplicativo para o iPhone foi lançado. E em março de 2013, chegou de Android e explodiu. A gamificação e as pequenas recompensas que o Duolingo dá para cada etapa vencida. Eu não sei se vocês já jogaram. Jogaram não, né? Se vocês já aprenderam uma língua no Duolingo. Parece um jogo, gente. Em março de 2013, o Duolingo já tinha 3 milhões de usuários. Acontece que 3 meses depois o número pulou para 5 milhões. 5 milhões de pessoas aprendendo uma nova língua, competindo entre si para ver quem tinha mais medalhas, quem passava mais tempo estudando, quem tinha vocabulário mais vasto, tinha como disputar com seus amigos do Facebook, então criava uma certa rivalidade, que também era um grande fator. O Luiz chegou a dizer que o maior competidor deles não era outro aplicativo de línguas, e sim o Candy Crush, tamanha fidelização com que o público trata como um joguinho. O Duolingo hoje tem números muito impressionantes. Como eu contei lá na abertura, são 74 milhões de usuários ativos registrados em 2023. Pensa no lucro. Porque, assim, as funções básicas do Duolingo são gratuitas e para sempre serão. Inclusive para professores que usam em sala de aula. Mas existe um plano premium que te dá acesso a ferramentas e idiomas, além deles venderem certificado de proficiência. Em 2023, eles arrecadaram 531 milhões de dólares, que foi 43% a mais do que o ano anterior. E sabe qual é o maior orgulho do Luiz nisso? Ele descobriu que o Bill Gates usa o aplicativo E daí ele disse, bilionários e refugiados usando o mesmo aplicativo para aprender algo novo. Isso é muito raro, especialmente num mundo onde quem tem mais dinheiro pode ter uma educação com mais qualidade. E ele sente orgulho disso. E deveria mesmo, né, Luiz? Esse enorme sucesso, essa explosão tem a ver com duas coisas. A enorme demanda de pessoas que quer aprender um novo idioma, mas que não tem grana para isso, e a criatividade do Luiz. Como professor, ele sempre foi a favor de métodos de ensino que fossem diferentes do tradicional. Ele mesmo já ganhou alguns prêmios na Carnegie Hall, na universidade que ele leciona, justamente por se destacar. Imagina só, talvez um educador mais conservador torcesse o nariz para a gamificação do processo de aprendizado. Talvez virasse as costas para um curso em um aplicativo que pudesse ser acessado de qualquer lugar. Mas o Luiz, gente, ele nunca quis saber de barreiras. Ele sempre quis viabilizar a educação. Tem uma frase famosa do Chacrinha, que é quem não se comunica, se trumbica. E a gente sabe bem que entender e falar mais de um idioma muda nossa carreira, nossas oportunidades e até o nosso salário. Comunicação é poder e o Duolingo faz com que mais e mais pessoas aprendam a se comunicar de mais jeitos gratuitamente. A educação mudou a vida do Luiz e agora ele retribui mudando vidas no mundo todo também. Esse foi mais um De Carona no Jatinho e a gente volta na próxima semana. Um beijo grande.